Não, mas devia haver um do PSD a representar o PSD, não posso, não devia ser eu. Mas confia, muito bem. Muito bem. Isso não é fácil, substituí-la não é fácil. Muito bem. Sr. Deputado Fabíola Cardoso, podemos começar? Temos a deputada Isabel Honeto, do Grupo de Trabalho, que está presente. Do PCP não está ninguém. E do Bloco, do CDS também não. Temos duas decisões para tomar, uma sobre as iniciativas europeias. Há apenas uma para escrutínio, que é a 260, a pedido do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. À sexta comissão, o PCP também pede de dar conhecimento. Portanto, vamos propor o escrutínio e depois dar conhecimento à sexta comissão da iniciativa 550, a pedido do PSD e do Partido Socialista. Da 258 à primeira comissão, pedido do PC, do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A 262, PS e PSD, dar conhecimento à primeira comissão. A 264, também a pedido do PSD e do PS, dar conhecimento à primeira comissão. A 259, dar conhecimento à sétima comissão, a pedido do Bloco de Esquerda, tal como a 266, dar conhecimento à 11ª, a pedido do Bloco de Esquerda e do PSD. E depois dar conhecimento à 4ª Comissão da Iniciativa 272, a pedido do PSD e do Bloco de Esquerda. E da 298 à 5ª e 6ª Comissão, a pedido do PSD e do Bloco de Esquerda. A 274, dar conhecimento à 10ª Comissão, a pedido do PSD e do PS. A 276, também à 10ª Comissão, dar conhecimento a pedido do PSD e do PS. E a 270, dar conhecimento da 1ª Comissão, a pedido do PSD. A 424, a pedido do Bloco de Esquerda, dar conhecimento à 6ª Comissão. A 291, dar conhecimento à 10ª Comissão, a pedido do PSD. Bem como a 296, dar conhecimento à 2ª e à 5ª Comissão. Posso dar isto como aprovado por unanimidade? Relativamente ao ponto que estava prevista a discussão sobre...
Sra. Presidenta?
Senhora Deputada, diga.
Peço desculpa por interromper. Com certeza que aprovo, não é? Mas a questão de dar conhecimento à 4ª Comissão da COM 272, ela por natureza está na 4ª Comissão, não é? É estarmos a dar conhecimento a nós próprios.
Na verdade, isso já aconteceu mais vezes.
Pois eu sei, eu sei.
Isso quer dizer que nós escrutinamos no grupo de trabalho, só nós é que temos acesso, mas damos conhecimento à Comissão para todos terem acesso porque achamos relevante. É esse o entendimento. Porque recordo que este grupo de trabalho não representa, é uma espécie de deputação da Comissão, mas quando algum partido considera pertinente discutir ou que seja dado conhecimento de uma iniciativa à Comissão toda, não basta dar-nos a nós. E, portanto, o meu entendimento é esse. Se for se concordar...
Obrigada, Sr. Presidente.
O nosso Presidente da Comissão já está ali à espera e está-nos a observar. Relativamente à questão dos relatores permanentes. Foi posto na agenda deste grupo de trabalho uma pequena discussão sobre isto. Eu devo dizer que, do que senti na última reunião de comissão, há uma clara tendência para não a reativarmos a questão dos relatores permanentes. Foi a sensação que eu tive dos vários grupos políticos, não digo todos, mas da maioria, e também um pouco em nome do PSD, também senti isso da parte da senhora coordenadora do PSD, o que acabei de confirmar antes desta reunião. Acrescento apenas que, sem motivação para fazer isto, não vale a pena, porque se não houver motivação, vai ser mais uma coisa que não vai funcionar. Mas, de qualquer das formas, lança a discussão, se quiserem fazê-la já, ou deixá-la para daqui a bocado. Mas se fôssemos já com uma recomendação para a reunião da Comissão, era mais simples. Obrigado. Deputada Isabel Honeto, quer usar a palavra? Isabel Honeto, está-me a ouvir?
Estou.
O que eu disse?
Estou com dificuldades, Sr. Presidente, não consegui ouvir.
Sra. Deputada, aquilo que eu disse foi que senti na última reunião da Comissão que não havia motivação da maioria da Comissão para reativar os relatores permanentes. Se tomássemos aqui uma decisão por unanimidade, podíamos fazer uma recomendação nesse sentido à Comissão. Se houver alguém que discorde, deixamos a discussão para lá. Eu senti, da parte do meu grupo, pouca motivação para isso. Da parte do PS, também senti pouca motivação. Dos partidos mais pequenos, na representação, obviamente, mas não senti grande vontade, até alguma oposição. Portanto, fazia-lhe a pergunta assim à deputada Fabíola Cardoso, que estão presentes na sala, ou virtualmente, ou de corpo e alma.
Sr. Presidente, a posição do Partido Socialista relativamente aos relatores, sombra no fundo, é esta. Nós entendemos que há vantagem precisamente pela especialização, que é o que está na base da criação desta figura. Ou seja, é importante que os dossiês sejam acompanhados sempre pelos mesmos deputados. Coloca-nos a questão de saber como é que os pequenos, se nessa divisão de trabalho, é possível manter a representação da comissão, de forma a que não haja aqui, enfim, consideração nos maiores grupos, em detrimento dos pequenos. No fundo, era se era possível fazer isso de acordo com todos os grupos parlamentares representados na comissão, e obviamente depois faríamos as trocas de informação necessária para que toda a comissão também estivesse a par, fosse minimamente acompanhando os dossiês. Portanto, a nossa posição é esta, não é de não apoiar, pelo contrário, achamos que tem vantagens. Temos é que ver como é que fazemos depois a distribuição dos temas, de forma a que todos possam naturalmente estar representados. É essa, no fundo, a nossa sugestão. Ouviram-me bem? Peço desculpa.
Ouvimos sim. Escuto.
Obrigada.
Muito obrigada. O Bloco de Esquerda não se opõe a que seja seguido esta metodologia, desde que seja garantido a distribuição de modo a incluir a representação, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Teria que se fazer uma avaliação dos vários temas. Eu penso que seria possível atribuirmos ao Bloco de Esquerda algumas áreas que são do seu particular interesse. Penso, por exemplo, na questão das migrações, penso, por exemplo, na questão de algumas questões mais específicas de direitos humanos. Poderia ser uma hipótese. Agora, isto pode não ser muito fácil, mas penso que o entendimento terá que resultar essencialmente entre o PS e o PSD, mas garantindo que o Bloco de Esquerda e outros partidos que ainda estão menos representados possam também tomar parte desse trabalho.
Ok. Então, a conclusão que eu retiro é que há mais intenções de manter do que de retirar, pelo menos pelos presentes. Se houvesse aqui uma posição unânime de acabar ou continuar, era uma recomendação que faríamos à Comissão. Tendo em conta que vejo o PSD mais renitente e o PS e o Bloco mais empenhados, considero que a única recomendação que podemos dar à Comissão é que discutamos isto na Comissão, e devo dizer desde já que, segundo me recordo no passado, cada partido apontou as suas prioridades e não foi difícil encontrar um consenso, respeitando também a proporcionalidade de cada partido na Comissão, e fazendo escolhas. Tentar sempre que haja um partido do Bloco da oposição e outro mais favorável ao Governo, para não haver, ou seja, para não ficar um relatório, dois relatórios permanentes, um do Bloco e outro do PCP, por exemplo, ou um do Bloco e outro do PS, ou um do CDS e um do PSD, não faz sentido ter um de esquerda e outro de direita, faz mais sentido. De qualquer das formas, sendo assim, mais vale recomendar à Comissão que discuta o assunto, porque também não está cá o PCP nem o CDS, e a opinião deles é importante. Mas sempre se encontrou solução, porque o Bloco tem as suas prioridades europeias. Há aqui temas novos que nós devíamos discutir. Eu acho, por exemplo, a questão do Fundo de Recuperação pode ser uma bandeira para este mandato, ou pelo menos um eixo importante para este mandato legislativo. Seria um tema a abordar. A questão das migrações está sempre em cima da mesa. O próximo programa quadro é um tema que vai estar sempre em cima da mesa, quer na discussão, quer na sua própria execução. Diria que era a presidência portuguesa também, mas, sendo assim, ficaria por aqui. Fabíola está a pedir a palavra.
A conferência sobre o futuro da Europa, se me permite também.
Por exemplo, sim. Oh, Isabel, quer continuar a falar ou posso passar à Fabíola?
Pode passar, Sr. Presidente. Pode.
Aproximamos-nos do momento de balanço deste primeiro ano. Eu penso que isto até poderia ser discutido em termos de balanço da Comissão, porque por aquilo que percebi, houve. Esta estratégia foi seguida em anos anteriores, certo? Esta estratégia de relatores permanentes foi seguida em anos anteriores.
Só no ano passado.
Portanto, mas o facto de já ter sido aplicado e o facto deste primeiro ano desta legislatura não ter sido aplicada permite fazer uma comparação. Portanto, aproximamos-nos de um final de ano, aproximamos-nos de um momento de avaliação, se calhar poderia ser feito por quem tem uma experiência que permite comparar as duas realidades, fazer um pequeno balanço relativamente a aspectos positivos e negativos de cada uma das situações, de modo a podermos tomar uma decisão para o resto da legislatura. Por exemplo, em...
Se permitem, é muito
mesa
simples.
Mesa e coordenadores, por exemplo.
Mas dar só esta nota. No que diz respeito ao mandato passado destes grupos de relatores permanentes que nós assumimos, houve claramente três ou quatro que foram importantes, porque estavam em cima da mesa. A questão do Brexit, a reforma institucional, de alguma forma, o Portugal 2020 foi utilizado, e o semestre europeu. O resto não teve grande impacto, não havia assim tanta matéria como isso. Por isso é que se perdeu um bocado o interesse. Isabel, terminamos?
Sim, eu não ouvi a última parte do que disseram, eu estou com dificuldades em termos de som, deixa de ouvir. Mas se a conclusão é remetermos para a Comissão e avançarmos para os relatores permanentes, fazendo essa distribuição, estou totalmente de acordo.
Oh, Isabel, a decisão não era bem essa, era remeter para a Comissão... Porque nós não temos unanimidade nem para acabar nem para continuar. E sendo que a Comissão é soberana, mais vale discutir isto em Comissão. A recomendação
certo.
É que se discuta. Nós não aprovamos os relatores permanentes.
Certo.
Está bem?
E aquilo sim, que eu disse. Mas acho que podemos recomendar que se estabeleçam os relatores permanentes. Recomendamos?
Não. Sim. Não há maioria. Há maioria, há. Não há unanimidade para isso. Seja como
certo.
For, eu ofereço-me para na Comissão explicar a discussão que houve e lançar pôr o tema em cima da mesa. A outra coisa que eu disse numa réplica à deputada Fabíola foi que dos temas do mandato passado, os que foram mais úteis ter um relator permanente foram aqueles que foram mais intensos. E isso foi claramente o tema do Brexit, o do Brexit e do Portugal 2020 e também de alguma forma em certas alturas dos refugiados. Os outros e o semestre europeu. Acabava por ser essas pessoas que acompanhavam os temas nas reuniões em Bruxelas. Mas, de resto, os outros não foram assim tão úteis quanto isso. Obrigado.
Obrigada.
Caras e caros colegas, boa tarde. Já temos quórum, mas eu estou apenas a aguardar que venha alguém do PSD, porque estavam aqui, ainda está ninguém. Sim, muito bem, senhor. Pronto, isto é. Antes esse. Então, caros colegas, podemos dar início à nossa ordem de trabalhos. Queria saudar todos, desejar-vos as boas-vindas e passava de imediato ao ponto 1 da nossa, também que saudar os nossos colegas que nos acompanham por videoconferência. Ponto 1, informações. Eu tenho aqui duas informações para vos dar. A primeira é que teve ontem lugar, por videoconferência, uma reunião da Troika de Presidentes para organizar a próxima conferência, definir a ordem de trabalhos e, portanto, foi uma reunião muito simpática, como não pode deixar de ser, e digamos que não tenho nenhuma informação adicional a dar-vos. O único ponto que me pareceu que no futuro pode vir a criar alguma necessidade de clarificação tem a ver com o estatuto futuro do Reino Unido na COSAC. Uma vez que, procedentes à saída, eles passam a ter um estatuto de convidado, digamos, num patamar inferior àquele que tem neste momento, por exemplo, a Noruega ou a Suíça, não é? Que me parece que era, digamos, o estatuto que eles pretenderiam ter. Mas, portanto, tirando isso, não me ocorre assim nada de relevante para vos dizer que a Conferência de Presidentes terá lugar por videoconferência no próximo dia 14 de setembro e, portanto, iremos falar, obviamente, do programa da Presidência e sobre a questão da pandemia e das consequências que isso pode vir a ter no futuro. A outra informação que vos queria dar era de que teremos amanhã, no final da reunião com o Sr. Barnier, uma reunião da mesa e dos coordenadores, através da qual pretendemos fazer uma primeira discussão do relatório de atividades desta sessão legislativa e do projeto de relatório, assim como do projeto de programa de atividades para a segunda sessão legislativa, naturalmente que os grupos tomarão conhecimento e terão tempo para apresentar as propostas que entenderem adequadas, por forma a que possamos depois aprová-las no início de setembro. E relativamente ao ponto 1, não tenho nenhuma informação mais neste momento a dar-vos, há outras questões, mas trataremos depois no último ponto, de outros assuntos. E passava ao ponto... Ah, faz favor, Sr. Deputado Duarte.
Mas... Sr. Presidente, eu não sei se é neste ponto já ou no final, mas há um tema da atualidade que o PSD gostava de deixar uma nota nesta comissão, porque é a comissão competente para analisar esses assuntos, e eu, se o Sr. Presidente permitir, é uma coisa que não demora mais de 30 segundos, que falei com a Sra. Coordenadora do PSD antes desta reunião começar, e era, de alguma forma, para condenar a declaração que o Primeiro-Ministro fez hoje em Budapeste, ao dizer que as negociações com a Hungria não devem ter em conta, ou não devem ter tido em conta, as questões do Estado de Direito. E o PSD considera precisamente que valores não se compram. E tendo em conta que o Conselho está praticamente há 3 anos para tomar medidas sobre um relatório relativamente ao respeito pelo Estado de Direito na Hungria, e o Conselho não decide, o Conselho do qual faz parte o nosso Primeiro-Ministro, não podíamos deixar de lamentar e de repudiar claramente as declarações que António Costa fez hoje, pondo para debaixo do tapete todos os problemas que passam para a Hungria, porque afinal valores mais altos se levantam e o dinheiro... no fundo o dinheiro falou mais forte, e o PSD gostava de condenar nesta comissão esta declaração, e é um tema que poderemos discutir aqui mais tarde, mas não podíamos passar o dia de hoje sem o fazer daqui diretamente. Muito obrigado.
Deputado, pela informação que nos presta sobre as hipotéticas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, de que eu não tenho conhecimento, mas que portanto, a sua declaração está feita e ela será certamente notada em ata. Senhor Deputado João Almeida, estamos num ponto de informações. Tem alguma informação também para nos prestar?
Sr. Presidente, tenho nos mesmos termos, não é? E tendo o PSD levantado a questão, naturalmente esta é uma questão muito sensível do ponto de vista político. Temos falado várias vezes sobre isto nesta comissão, até com algumas vezes insinuações por parte de alguns grupos parlamentares de que Os partidos que estão representados neste Parlamento e fazem parte do Partido Popular Europeu, o mesmo que faz parte do Partido de Sr. Orban, não tinham condenado declarações anteriores de Orban. Isso não, não era verdade, várias vezes aqui foi desmentido. Agora estamos perante uma situação diferente, que é, não foi o Primeiro-Ministro da Hungria que falou, quem falou foi o Primeiro-Ministro de Portugal, dizendo que as questões do Estado de Direito não tinham que ser analisadas no contexto do fundo, da discussão do Fundo de Recuperação, o que nos parece também uma declaração muito infeliz e inapropriada. Muito obrigado.
Deputado, a senhora deputada Fabíola Cardoso também tem uma informação para nos prestar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Tenho uma informação na sequência da questão que foi aqui levantada pelo PSD, apesar de perceber a insinuação do senhor Presidente, de facto não se adequou muito ao ponto da ordem de trabalhos em que estamos, mas já que estamos a falar sobre isso e tendo sido levantado o assunto e concordando o Bloco de Esquerda com esta condenação, apesar de não termos conhecimento ainda da atualidade que nos permita pronunciar especificamente sobre as declarações, mas a posição do Bloco de Esquerda sobre este assunto não é desconhecida. Foi assumida, aliás, no debate, no último debate em plenário, quando questionámos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente à ligação, à conexão, à relevância que damos à conexão entre financiamento e Estado de Direito. E gostava ainda de referir que, mesmo hoje, por coincidência do alinhamento astral, será votado na Comissão dos Negócios Estrangeiros, será apresentado um voto de condenação apresentado pelo Bloco de Esquerda que condena a Hungria relativamente ao não cumprimento dos direitos humanos, em especial, em particular, relativo aos direitos das pessoas transexuais. Portanto, o Bloco de Esquerda concorda com aquilo que foi dito pelo PSD e pelo CDS, que é necessário uma postura firme no sentido de que façam não apenas que o cumprimento do Estado de Direito seja um dos critérios para, ou talvez até o critério principal para o financiamento e o acesso às formas de financiamento que estão a ser definidas. Caso contrário, estamos a colocar o cuco dentro do ninho e a alimentar países que têm claramente políticas antidemocráticas, que são uma ameaça para a própria construção europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhor deputado, pela boa nota. Tomamos boa nota da sua declaração. Concluído o ponto 1 da ordem de trabalhos, passávamos ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e eu dava de imediato a palavra ao coordenador do grupo, o Sr. Deputado Duarte Marques, para nos dar conta das decisões que o mesmo tomou na reunião que acaba de preceder a nossa própria reunião.
Sr. Presidente, muito obrigado. Reiterando uma prática das últimas semanas, faz ser distribuída o documento final, foram todos decididos por unanimidade, há apenas uma matéria para escrutínio, o resto é tudo para dar conhecimento às diferentes comissões. E se me permite já aproveitar a oportunidade para dar também o relatório do Grupo de Trabalho relativamente à questão dos relatórios permanentes, que é um ponto da agenda. Sr. Presidente, muito obrigado. Da mini discussão que tivemos na última reunião da Comissão, fiquei com a sensação, erradamente ou não, que não havia grande vontade por parte dos grupos políticos de manter, ou de reativar o modelo, o figurino dos relatores permanentes. Na reunião que tivemos há pouco do Grupo de Trabalho, eu manifestei pouca vontade do PSD de manter esse modelo. O PS manifestou a sua vontade de o fazer prolongar e reativar, e o Bloco de Esquerda também mostrou vontade de manter esse modelo, respeitando, obviamente, as limitações e a proporcionalidade de cada grupo político. Eu devo dizer que nós não temos uma proposta para lhe fazer, porque nem acordámos por unanimidade acabar com o grupo de trabalho, nem mantê-lo, apesar de haver uma maioria favorável. O que é facto é que a Comissão é soberana ao grupo de trabalho, até por ter mais partidos representados nesta fase. O que eu devo dizer, para responder já algumas perguntas que podem surgir, é que do modelo que foi usado no passado, obviamente que alguns relatores permanentes, tendo em conta os temas, tiveram mais em evidência e foram mais úteis, como foi o caso do Brexit, como foi o caso do semestre europeu, ou como foi o caso do PT 2020. Devo dizer que para o mandato que se é, aí dos refugiados, para o mandato em que estamos neste momento, há a questão da presidência portuguesa, há também a questão do Fundo de Recuperação. Não seria difícil encontrar dois ou três assuntos em que justificasse haver relator permanente. Mas, agora não como coordenador deste grupo de trabalho, mas como pela experiência que tive do passado e que tenho agora, é muito simples. Ou há motivação, todos os grupos, para que este modelo funcione, ou se não há motivação, mais vale não fazer. É a minha sensação. Motivação, empenho e vontade de haver uma ou duas pessoas em cada grupo a agarrar aquele tema ou outro. Como, tirando um ou dois, não são recorrentes, porque penso que a agenda agora é mais dispersa e não tão focada ou no Brexit, ou nos refugiados, ou até agora no debate sobre o futuro da Europa, eu diria que tenho alguma relutância, se quer a minha opinião pessoal sobre isso, em manter o modelo como estava. Muito obrigado. E é só isto.
Gostava de ouvir a opinião dos outros grupos, se me é permitido exprimir sucintamente a minha própria. Eu interpretei, quando a proposta foi feita inicialmente, que ela se dirigia àqueles assuntos que tinham mais especificidade técnica e não política, porque nos diz respeito às questões políticas, de facto, isso é dar mais protagonismo àqueles deputados que possam tratar assuntos que são mais mediáticos ou que estão mais na agenda. Eu tinha pensado em questões que exigem, mais do que a análise política propriamente dita, algumas questões de maior detalhe, como é o caso, por exemplo, da política externa e de defesa e de segurança comum, coisas desse tipo. Mas não tenho à partida nenhuma posição, pessoalmente, de a favor ou contra. Portanto, a minha posição é a favor da operacionalidade do trabalho da nossa Comissão. Mas, naturalmente, que sendo este um órgão político, portanto, os seus critérios políticos devem prevalecer. Sim, senhor. Não tenho outros pedidos de palavra.
Sim, senhor Presidente.
Ah, sim, senhora. Senhora Deputada Isabel Oneto. Pareceu-me...
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente, eu creio que a posição do Partido Socialista relativamente aos relatores permanentes prende-se essencialmente com esta visão. É bom que haja assuntos que sejam acompanhados pelas mesmas pessoas, dada a densidade de muitos dos dossiers com que da União Europeia, e portanto obriga a uma atenção permanente e a um acompanhamento permanente. A questão que nós colocámos em sede de grupo de trabalho era a questão de entendermos que seria útil, mantendo a proporcionalidade, obviamente, da representação parlamentar, ou seja, que não houvesse aqui uma concentração excessiva nos maiores grupos, e fazendo essa representação. O deputado Duarte Marques informou que já no passado os grupos tinham indicado as suas preferências e tinha sido feita uma distribuição proporcional. E, portanto, nessa medida, nós estaríamos, obviamente, favoráveis aos votos permanentes, se fosse esse também o entendimento, obviamente, de todos os demais grupos parlamentares. Naturalmente, para aquelas situações, para aqueles dossiers que, de facto, obrigam a um acompanhamento mais permanente, não necessariamente para todos os assuntos da União Europeia, e queremos que podemos até começar precisamente por fazer a lista para ver exatamente do que é que estamos a falar. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu ia só pedir para ser dada a palavra à deputada Isabel Oneto neste tema, e ela interveio na altura.
Alguém mais se quer pronunciar sobre este assunto?
Só acrescentar aqui mais uma coisa. Sr. Presidente, sublinhando um bocadinho aquilo que disse a deputada Isabela Neto, o objetivo no passado era sempre, não era pela questão técnica nem pela densidade do assunto, mas era pela consequência do acompanhamento, porque surgiram vários diplomas, por exemplo, sobre o Brexit, havia alguém que se especializava mais naquilo, não era uma questão de protagonismo, era para não andarmos todos a fazer o mesmo, quando um poderia fazer melhor porque acompanhava a evolução da situação. No caso do Brexit, era um excelente exemplo sobre isso e permitia ter uma pessoa de um lado e outra do outro a conversarem sobre as decisões que se iam tomando. E, por outro lado, também sinalizava para fora, sempre que havia necessidade, e isso surgiu muitas vezes, de haver uma universidade que queria convidar alguém da Comissão de Estudos Europeus para falar sobre o Brexit, normalmente convidavam esses dois deputados, era um do PSD, que era a Inês Domingos, e havia um do lado esquerdo, do lado contrário, que eu não lembro quem era, mas era um bocadinho também por aí. Na questão dos refugiados também foi mais ou menos assim, porque havia várias questões a surgir recorrentemente, até para outras comissões do Parlamento deu jeito esse exemplo. No que diz respeito ao semestre europeu, ou à política externa, acabavam por ser os deputados dos dois partidos, de vários partidos, que iam às reuniões lá fora, no âmbito das presidências. E que quero com isto dizer que acabava por ser esse o modelo adotado no PSD. Na altura era o Carlos Costa Neves, que ia a essas reuniões todas, e do PS era o Vitalino Canas, que acompanhava esses assuntos também. Era um bocadinho por aí. Esses não era preciso nomeá-los relatores permanentes, porque já o eram, mas eram eles que acompanhavam.
Não tenho outros pedidos de intervenção. Senhora deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada. Aproximamos-nos de um momento de balanço do final do primeiro ano e talvez fosse possível, para quem já esteve numa experiência com relatores permanentes e para quem está agora ou quem esteve neste ano sem relatores permanentes, que fosse elaborado uma pequena análise de aspectos positivos e negativos que nos permitisse, possivelmente, em reunião de mesa e coordenadores, tomar uma decisão sobre este aspecto relativo ao funcionamento do próximo ano, porque, de facto, neste momento não faz sentido, se calhar, estar, ainda que haja possibilidade de mudar, não faz sentido estar a mudar nesta altura. Portanto, aproveitar este momento de avaliação e balanço para tomar uma decisão fundamentada para o próximo ano.
Pronto, não há dúvida que esta é uma matéria complicada sobre a qual parecemos de ter medo de tomar uma decisão, não é? Ainda que me pareça mais difícil a escolha dos temas do que propriamente a definição do modelo, não é? Mas, pronto, se a proposta é essa, é remeter para a mesa e coordenadores, portanto, nós é uma solução de recurso. Portanto, eu tomo boa nota que concluo que há uma recomendação da nossa comissão para que o assunto seja reanalisado na mesa e coordenadores para que uma hipotética decisão seja tomada no início da próxima sessão legislativa. Estão de acordo? Muito bem. Então, assim, temos concluído o ponto 3 e passaríamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que trata da nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos 4 desses pareceres para decidir, cabendo, de acordo com a aplicação do método de distribuição de relatórios, 3 ao PS e 1 ao PSD. Dispensar-me-ia, se calhar, de fazer a leitura dos diversos propostas de regulamento e de decisão e perguntava aos representantes destes dois grupos políticos se estão em condições de indicar os respectivos relatores. Sr. Deputado Isabel Meireles.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 4, linha A, em que o autor do parecer é do PSD, indicamos o deputado Paulo Muniz. Relativamente ao ponto D, também que cabe ao PSD, seria a deputada Gabriela Fonseca.
Essa indicação que tenho, Sra. Deputada. À linha D, eu tenho indicação, não sei se é erro, que cabe ao PS. Eu também estranhei aqui uma grande desproporção. Mas...
Relativa à publicação eletrónica do Jornal Oficial da União Europeia?
Sim.
Nós temos aqui na ordem de trabalhos que cabe ao PSD.
Ah, então espera, eu estou aqui a seguir uma ordem de trabalhos que foi, não, provavelmente não é a última, mas foi onde tomei as minhas notas. peço desculpa, vou então, vou aqui a ter-me a última versão que está aqui. Então, lá está, exatamente, PS. Portanto, assim, contrariamente ao que eu disse, são dos quatro, dois do PS, dois do PSD. Sim, senhora. Então, o senhor deputado, importa-se de tirar Paulo Muniz, não é?
Exatamente.
Paulo Muniz, o que diz respeito à linha A.
O parecer da linha A, Paulo Muniz, e o parecer de respeito à linha D, deputada Gabriela Fonseca.
Gabriela, desculpa?
Fonseca.
E pergunto ao grupo parlamentar do PS se está em condições de nos indicar. Senhora deputada Isabela Neto. Não sei se está.
Sim. Sr. Presidente, pode só indicar quais são as iniciativas que cabem ao Partido Socialista, por favor?
Uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento, creio que é o Livro Branco, sobre a criação de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras.
É o deputado Paulo Pisco, por favor.
Paulo Pisco.
Certo.
E a outra é uma proposta de decisão do Conselho que autoriza Portugal a aplicar uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Está a Isabel Rodrigues.
Isabel Rodrigues, muito bem. Pronto, pergunto à Comissão se não tem nada a objetar quanto à indigitação destes nomes. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Portanto, consideramos aprovada esta indicação. E passamos de imediato ao ponto 5º da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a discussão e votação de um conjunto de parceiros no âmbito de escrutínio das iniciativas europeias. E assim sendo, passava de imediato ao ponto A, 5º A, que trata da proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera o Regulamento 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego dos jovens. É a relatora do parecer, a senhora deputada Rita Madeira. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 1303/2003, no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego de jovens. A presente proposta visa alterar o regulamento atrás citado, de modo a refletir o aumento dos recursos disponíveis para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego de jovens, previsto no Orçamento Geral da União Europeia para o exercício de 2020. Este orçamento aumenta as verbas disponíveis para esta iniciativa em cerca de 28 milhões de euros. Por conseguinte, o regulamento terá que ser alterado e adaptado a esta nova realidade. Atendendo ao seu objeto, emitiram parecer as Comissões de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e a Comissão de Segurança Social e Trabalho, os quais fazem parte integrantes também do presente parecer. Para concluir, a presente iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade, dando-se assim por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. O silêncio parece-me ser esclarecedor, mas, de qualquer modo, dou a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, senhor Presidente, apenas para agradecer e louvar o trabalho que foi realizado pela deputada Rita Madeira, do Partido Socialista. Muito obrigada.
Senhor Presidente, segundo as palavras da deputada Fabíola Cardoso.
Senhor Presidente, está ao mesmo efeito, por favor. Também agradecer o trabalho da deputada Rita Madeira e, naturalmente, terá o nosso voto favorável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este relatório, esta iniciativa europeia é mais uma que vem dar sequência àquilo que são os ajustamentos que é preciso fazer como resposta ao Covid e, portanto, é um conjunto de alterações que visam flexibilizar, facilitar, agilizar, adaptar também às novas situações um conjunto de fundos europeus, como o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo da Coesão, o Fundo para a Transição Justa, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e as regras financeiras para o Fundo de Asilo e Imigração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. No fundo, isto é um conjunto de disposições que visam facilitar a adaptação destes fundos a uma nova resposta e uma nova necessidade dos países europeus. Recordo que já foram alterados uma vez, estão novamente a ser alterados uma segunda vez, e a Comissão pretende também, de alguma forma, aproveitar aquilo que ainda sobra do orçamento deste quadro financeiro plurianual e, portanto, faz este ajustamento e também conta num segundo pilar com o novo programa quadro que aí vem, que será reforçado com o Fundo de Recuperação. No fundo, é facilitar, agilizar, garantir. Do ponto de vista da proporcionalidade, não há nada a assinalar e respeito ao princípio da proporcionalidade e, obviamente, tendo em conta que é do interesse dos Estados-membros que isto seja feito, respeitem integralmente o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Só uma questão. Nós não procedemos à votação do parecer anterior. Não procedemos à votação do parecer anterior.
Pergunto se ninguém quer pronunciar-se, portanto, creio que o silêncio traduz. A senhora deputada Fabíola pede a palavra.
Obviamente, acho que é de registar o bom trabalho que foi realizado e que nos permite, de facto, perceber com esta simplicidade um conjunto de transformações muito profundas que permitem tentar responder à situação pandémica que todos vivemos e que a todos nos afeta. Portanto, agradecer e louvar o trabalho do deputado Duarte Marcos de PSD. Obrigada.
Sr. Presidente, estou sem som, não sei se me ouvem.
Ah, eu é que não tinha calcado aqui no meu microfone, mas eu estou a ouvi-la muito bem, faz favor, tem a palavra.
É só também para subscrever as palavras da Sra. Deputada Fabíola e agradecer o trabalho do deputado Duarte Marques e, obviamente, dizer que merece, obviamente, o nosso voto favorável. Muito obrigada.
Obrigado. Vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém? Sra. Deputada Fabíola Cardoso, Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. E passamos ao ponto C, ponto 5C, que tem a ver com um relatório sobre a proposta de decisão do Conselho, que altera a decisão 2016-915 do Conselho, no que diz respeito ao período de referência a utilizar para medir o aumento das emissões de CO2, a fim de ter em conta as consequências da pandemia no contexto do CORSIA. Portanto, é mais um instrumento que tem a ver com a pandemia. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra, por favor, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O documento sobre o qual emito parecer neste momento é uma decisão do Conselho que basicamente permite ou possibilita ou prevê adaptar os regulamentos que dizem respeito tanto à Convenção de Chicago como ao Acordo de Paris, mais concretamente estão relacionados com o regime de compensação e de redução de carbono para a aviação internacional. Parecendo e sendo efetivamente assuntos bastante técnicos, são relativamente fáceis de perceber. a situação que vivemos fez com que houvesse uma redução substancial das emissões de dióxido de carbono durante o corrente ano de 2020. Como este ano de 2020 deveria servir de elemento de referência para os próximos anos, esta situação inesperada e não obviamente programada, iria alterar todo o planeamento necessário e poria em risco os objetivos de descarbonização da própria União Europeia e, inclusivamente, para além disso. Por isso, esta proposta que prevê basicamente que, em vez de serem considerados como ano base 2019 e 2020, se considere apenas 2019 e toda a contabilidade seja feita a partir daí. Portanto, consideramos que esta proposta respeita o princípio da subsidiariedade e que, assim sendo, o escrutínio está terminado. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Portanto, não sendo o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e quero felicitar também a senhora deputada pelo trabalho e pela informação útil que o seu trabalho representa para nós e pelo que isso representa também em termos de escrutínio.
Os nossos agradecimentos também, Sr. Presidente, à deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Deixe-me também agradecer à deputada Fabiola Cardoso, que sempre gentilmente agradece a todos os grupos parlamentares o trabalho feito e, portanto, eu não poderia deixar de sublinhar, de facto, a clareza com que fez este parecer, que obviamente merece a nossa aprovação. Muito obrigada.
Bem, passamos então ao ponto 5, à linha D, que tem a ver também com o relatório, que tem a ver com a proposta alterada de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Portanto, os célebres 750 milhões, estou certo que terão dado imenso prazer ao Sr. Deputado Carlos Brás tratar no seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A CAE é hoje chamada a emitir parecer sobre a proposta alterada de decisão do Conselho relativa aos recursos próprios da União Europeia, designada como 2020-445 final, que altera a proposta como 2018-325. Contextualizando um pouquinho, esta iniciativa da Comissão Europeia revê a sua anterior proposta de decisão ao Conselho, já referida como 2018-325, adequando-a às circunstâncias excepcionais que vivemos e à resposta que urge dar. São agora necessários recursos financeiros numa escala excepcional para fazer face às consequências da crise Covid-19, mas de forma a que esta necessidade não adicione pressão ao sistema financeiro e orçamental dos Estados-membros, já por si muito pressionados pelas medidas que cada um de per si foi adotando para mitigar os impactos desta crise nas famílias, nas empresas, nas instituições públicas e privadas e no emprego. Considerando estas circunstâncias, a União decide habilitar a Comissão a contrair fundos no montante de 750 mil milhões de euros junto dos mercados financeiros para subvenções no montante de 500 mil milhões de euros e empréstimos no montante de 250 mil milhões de euros. Estas verbas serão transferidas para programas da União em conformidade com o Instrumento de Recuperação da União Europeia. No entanto, o reembolso dos fundos contraídos, e bem assim dos juros, requerem um aumento das dotações de autorização anual, bem como das dotações de pagamentos anuais, de 1,35% para 1,46% e de 1,29% para 1,40% do rendimento nacional bruto da União, respectivamente. Este aumento de 0,11 pontos percentuais vem juntar-se aos ajustamentos já propostos para ter em conta a redução automática do valor absoluto dos limites máximos fixados na decisão de recursos próprios devido à saída do Reino Unido da União Europeia e da correspondente redução do rendimento nacional bruto. Esta dotação adicional só pode ser usada para honrar obrigações financeiras e passivos contingentes decorrentes da habilitação excepcional e temporária para contrair fundos. Assim, a sua potencial utilização diminuirá com o tempo na exata medida em que as obrigações financeiras e os passivos contingentes forem sendo reembolsados e os empréstimos forem vencendo. Este financiamento terá como prazo máximo de reembolso o dia 31 de dezembro de 2058 e iniciar-se-á o seu pagamento em 2028. Concluindo, mais do que uma simples alteração, esta é uma mudança de paradigma. Até agora, a União apenas se tinha financiado pontualmente e para fazer face a dificuldades momentâneas de alguns Estados-membros, designadamente através do Mecanismo Europeu
de estabilização financeira. Não há precedentes quanto a este valor, quanto à dimensão e quanto ao tipo de garantia deste financiamento. É a primeira vez que o Orçamento da União serve de garantia para a captação de fundos. Este mecanismo é também inovador por se destinar maioritariamente a ser usado em subvenções aos Estados-membros. Face a um problema novo, pela dimensão e gravidade, a União Europeia responde com uma solução nova, robusta e célere. Tem-se especulado muito sobre o valor a alocar a Portugal e se o nosso país será um beneficiário líquido ou um contribuinte líquido nesta operação. De acordo com diversas fontes, nada nos leva a duvidar do mérito e do benefício da proposta para Portugal. Iremos, com certeza, beneficiar muito mais do que contribuir. Mas também me parece evidente que o grande mérito desta proposta é desencadear um auxílio imediato e de grande dimensão e que introduz um novo conceito de cumplicidade e solidariedade dos Estados-membros, projetando a União para um nível de integração superior. Considerando o relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, que as senhoras e senhores deputados já conhecem, pela sua pertinência e importância se dá aqui por integralmente reproduzido, sou de parecer que as regras financeiras que regem o Orçamento da União Europeia nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia não podem ser adotadas pelos Estados-membros, por conseguinte não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. E ainda que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. No entanto, face à pertinência e relevância política deste assunto, a Comissão de Assuntos Europeus deverá continuar a acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta, portanto, a discussão. Pergunto se alguém se quer pronunciar.
Dá licença, Sr. Presidente. De facto, esta é uma questão muito pertinente, que espero que seja decidida, se não neste próximo Conselho Europeu, antes das férias do verão, como é desejo não só da presidência alemã, como de todos nós, e seria bom que esta decisão, esta proposta alterada da decisão do Conselho, com mais ou menos empréstimos, com mais ou menos subvenções, pudesse ser concluída rapidamente, porque os países, incluindo Portugal, precisam deste dinheiro como de pão para a boca, e é mesmo no sentido literal da expressão, porque senão teremos tempos difíceis, e portanto espero que os Estados-membros ponham de acordo rapidamente para que esta proposta seja não apenas uma discussão virtual, mas que possa vir concretizar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar.
Senhor Presidente, eu inscrevi-me, peço desculpa estar a entrar assim, mas eu inscrevi-me e gostava de participar neste ponto.
Sim, sim. Faz favor, eu peço desculpa, não tenho aqui acesso ao computador. E importa-se, não percebi que... Ah, Beatriz, não estava a conhecer
sou eu,
a sua
sou
voz.
Eu.
Sim, sim, faz favor e peço aos colegas que estão em videoconferência, quando pretendam usar da palavra, que o sinalizem, por favor, verbalmente.
Sim, eu filo e eu escrevi no chat que queria participar neste ponto da discussão, para agradecer ao... Diga?
Sim, senhor, faz favor, Beatriz, tem a palavra.
Desculpe, comecei a falar sem que o senhor Presidente me tivesse dado... a palavra. Eu queria agradecer ao deputado Carlos Braz o parecer que ele nos apresentou e dizer que neste momento ainda não há uma clareza sobre a origem e a aprovação destes fundos e por isso o Bloco de Esquerda irá abster-se neste parecer. No entanto, agradecemos bastante a explicação, a apresentação e o trabalho feito pelo deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Beatriz Dias. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra sobre este assunto.
Sr. Presidente, Isabel Neto.
Faz favor, Isabel, tem a palavra.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, para agradecer o trabalho do deputado Carlos Braz. De facto, estamos num momento crucial relativamente às matérias do parecer e, portanto, iremos, obviamente, aguardar o resultado, mas a forma como o senhor deputado elaborou o parecer, esclarece-nos também da dimensão do problema que a União Europeia e os Estados-membros têm pela frente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Braz e Sr. Presidente, me ter dado a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, o Presidente associa-se às palavras que acabam de ser ditas por diversos deputados, também felicitando, porque estamos, de facto, perante aquilo que é a verdadeira mudança de paradigma se, como todos esperamos, o Conselho, desejavelmente este, venha a ser decidido, mas, enfim, tenho fundadas esperanças de que assim sucederá, infelizmente, entre outras razões, pelo facto da proposta ter vindo de onde veio. E passava à linha E do ponto 5. Aí tenho de pôr à votação. Quem vota contra, faz favor levantar o braço. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E passo. Aí com uma abstenção do Bloco de Esquerda.
Isso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já ia fazer esta
por maioria abstenção. Com abstenção do Bloco de Esquerda. E passo. São as desvantagens das reuniões mistas, não é? Porque o que é virtual apenas é visível no momento em que surge no ecrã, apagando-se imediatamente, enquanto que os que estamos presencialmente continuamos a ver-nos. Passaria então à linha E do ponto 5, que tem a ver com o relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera o Regulamento 2017-1601, que institui o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável e a Garantia FEDES e o Fundo de Garantia FEDES. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Sérgio Marques, que presumo que nos está a acompanhar por videoconferência, e a quem dou a palavra com todo o gosto de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ver e a ouvir bem.
Enquanto estamos a ouvi-lo bem e agora a vê-lo também.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Cumprimento também as minhas colegas e os meus colegas na Comissão de Assuntos Europeus. O parecer sobre o qual versa a alteração a este regulamento tem a ver com a necessidade de introduzir alterações que adaptem o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável e a Garantia com o mesmo nome e o Fundo com o mesmo nome a este novo quadro pós-pandémico. Estamos a falar de um instrumento da cooperação europeia, da cooperação com a África subsaariana e também com a vizinhança europeia. Entre as alterações a este instrumento financeiro da cooperação europeia que tem por grande objetivo alavancar o investimento privado nestes países com quem a União Europeia tem laços fortes de cooperação, estas alterações que são introduzidas por esta proposta de regulamento visam precisamente estender este instrumento financeiro aos Balcãs Ocidentais, visam prorrogar no contexto do atual quadro financeiro plurianual o funcionamento destas garantias até ao final do próximo ano e reforçar este esquema de garantias em mais de 1.000 milhões de euros. Feita muito sucintamente a apresentação desta proposta de regulamento, resta-me concluir que esta iniciativa legislativa europeia não viola o princípio da subsidiariedade nem o princípio da proporcionalidade, pelo que deve ser dado por concluído este processo de escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra aos senhores deputados que quiserem pronunciar-se sobre este relatório, que acabou de ser sintetizado de forma muito clara por parte do Sr. Deputado Sérgio Marques. Concluo que o pedido de a ausência de pedidos de palavra significa anuência e ponho, de qualquer modo, à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço, ou de se pronunciar sonoramente por videoconferência. Quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade e felicito o Sr. Deputado pelo seu trabalho.
Obrigado.
Da forma como apresentou.
Eu também queria felicitar o senhor deputado Sérgio Marques pelo parecer que ele apresentou.
Sim, sim, faz favor, senhora deputada, de continuar.
Ah, ok. Pronto, eu como não... É um bocado confuso, é verdade, estar aqui e ficar à espera que me deem a palavra e depois vou intervindo, mas era justamente para agradecer o deputado pelo trabalho e pela apresentação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, por favor. agradecer o trabalho do Sr. Deputado Sérgio Marques e, obviamente, votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
António Cunha, e que tem a ver com a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais. Dou assim a palavra ao Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os Srs. Deputados aqui presentes e os que nos acompanham fora daqui. Portanto, como referiu, é uma proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Fundo Social Europeu Mais, portanto, uma iniciativa que já tinha sido sinalizada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, tendo em conta o seu objeto, e que analisou e, portanto, e aprovou o relatório que vai anexo também a este parecer e do qual faz, obviamente, parte integrante. Na parte dos considerandos, destacaria aqui o facto de, já em maio de 2018, a Comissão ter adotado uma proposta de regulamento que estabelece o Fundo Social Europeu, o Mais FS1, e desde então, com a pandemia da Covid-19, provocou um choque exógeno e simétrico, profundo e sem precedentes, que exerceu fortes pressões na economia, no mercado de trabalho e nos sistemas sociais e de saúde dos Estados-membros. Portanto, perante este desafio, a União está a tomar as medidas adequadas para recuperar da crise sanitária, social e económica causada, como disse, pela pandemia. Depois, em maio de 2020, a Comissão adotou também uma proposta revista para o próximo quadro financeiro plurianual, para o período 2021-2027, e que reflete, obviamente, a proposta europeia ao impacto social e económico da pandemia Covid-19. Por último, também relembrar que este FSE+, é o principal instrumento da União Europeia para investir nas pessoas e dá um contributo significativo para uma Europa mais social, aproximando-a, assim, dos cidadãos e melhorando o seu cotidiano, a sua vida e, principalmente, das pessoas mais carenciadas das nossas sociedades. Relativamente à base jurídica, fundamenta-se em vários artigos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e referir que, por último, portanto, a presente iniciativa não viola nem os princípios da subsidiariedade nem o da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Portanto, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o relatório.
Eu gostava de me inscrever, Sr. Presidente.
Tem a palavra, sim, Sr. Deputada.
Muito obrigada. Vou iniciar o meu vídeo. Eu queria, eu inscrevi-me para agradecer ao deputado António Campos a realização do parecer e a sua apresentação e a forma como nos permitiu uma melhor compreensão do assunto de que versa o relatório e dizer que o Bloco de Esquerda vota a favor do relatório, do parecer que foi apresentado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, estou com dificuldade em ouvir, não sei se me ouvem.
Sim, estamos a ouvi-la muito bem, Sra. Deputada. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Também agradecer ao Sr. Deputado o relatório e a exposição que aqui nos fez e dizer que o Partido Socialista votará naturalmente favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Associo também às felicitações. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu trabalho e pelos esclarecimentos úteis que nos trouxe. Vou pôr, já tinha votado, não é? Já tínhamos votado ou ainda não? Ainda não? Vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Deixe-me só agradecer a todos os grupos parlamentares, os parceiros, incluindo o meu, que trouxeram aqui, e sobretudo dizer que estes pareceres me dão particular contentamento, porque significa mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Isso a ser verdade, dá-nos uma real esperança que possamos ultrapassar a crise em que estamos mergulhados. É só isso, é só a nota final positiva de agradecimento e de esperança.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também nos permite constatar que as instituições estão a funcionar com celeridade e com forte empenho de encontrar soluções para este momento tão difícil que a Europa e o mundo vivem. Senhores deputados, podemos assim passar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a apreciação e votação das atas números 29 e 30, respectivamente 30 de junho e 7 de julho. Não recebi nenhuma indicação de nenhuma proposta de alteração, supressão ou de aditamento e concluo, portanto, que o conteúdo das atas em causa não merecem nenhuma observação dos senhores deputados, razão pela qual as ponho de imediato à votação. Quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém. Portanto, elas foram aprovadas por unanimidade. E passamos assim ao 7º e último ponto da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com outros assuntos. E temos ainda, de facto, aqui alguns outros assuntos sobre os quais temos que nos pronunciar. E o primeiro dos quais tem a ver com o recebimento na nossa comissão de 3 documentos que carecem de pronúncia da comissão para que possam subir a plenário. Tem a ver com 2 resoluções e com uma proposta de lei. As resoluções são uma do PSD, que recomenda ao Governo que sensibilize a União Europeia no sentido de ser ativada com urgência a cooperação humanitária na luta contra o terrorismo em Moçambique, e uma segunda, que é uma proposta do grupo do parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo uma iniciativa mobilizadora do debate interinstitucional e da auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia, do Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PAC, no quadro das consequências do Covid-2019. E a terceira tem a ver com a proposta de lei do PSD que visa alterar as presenças do Primeiro-Ministro, as presenças obrigatórias do Primeiro-Ministro nos debates anteriores aos Conselhos Europeus. A dúvida que se suscitava era qual é o prazo que temos que respeitar para estas iniciativas. A informação que os serviços me prestaram é que não há nenhuma especial observação vinda da Presidência da Assembleia relativamente à apresentação. Portanto, eu suspeitei no início que pudesse ser matéria que fosse para ser votada já na última sessão plenária desta sessão legislativa. Nada o impede, mas nada obriga. O que quer dizer que cabe-nos a nós próprios definir o calendário, uma vez que o procedimento quanto a estas matérias é o recebimento de propostas de alteração dos grupos políticos, uma vez que, pelo menos a proposta de lei não foi submetida à discussão na especialidade, portanto ela foi diretamente a plenário e cabe agora aos grupos políticos apenas pronunciarem-se a favor ou contra ou com a introdução de alterações. Portanto, a primeira questão que vos queria colocar é que relativamente a estas matérias, se vamos trabalhar para que isto vá a plenário a 23 de julho ou se podemos postergar a decisão final para setembro. Isso implica a definição dos prazos que daríamos aos grupos parlamentares para apresentar as respectivas propostas. Eu já agora peço desculpa só aos serviços. Aplica-se também a este princípio às 2 resoluções ou não? Este princípio de um prazo para apresentar alterações ou as resoluções são apenas votadas sim ou não? Não vão ao plenário. Ah, muito bem. Pronto. Sim. Mas, portanto, de acordo com o artigo 128 do Regimento, as propostas de resolução são debatidas e discutidas na comissão e seguem para plenário. Pois. Certo. Claro. Portanto, a questão que eu peço e gostaria de pedir a todos que se pronunciassem sobre quais acham que são os calendários que devemos respeitar-nos. Portanto, vamos trabalhar para que isto vá no dia 23, ou é matéria que podemos discutir com mais calma. Eu, de todas elas, quer dizer, não vejo especial urgência, eventualmente, se houver alguma, tem a ver com a questão do terrorismo em Moçambique, que é, de facto, um problema de grande transcendência, que dificilmente resolveremos com esta resolução, mas que não deixa de ser importante sinalizar politicamente esta nossa preocupação com uma matéria que é, de facto, muito séria. Relativamente quer à proposta de lei, quer à outra questão que tem a ver com o acompanhamento do plano de recuperação, portanto, não me parece que haja uma especial urgência que nos obriga a levar, dentro de 8 dias, a plenário. Mas, de qualquer modo, a Assembleia, a Comissão é soberana para decidir sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou de acordo relativamente à alteração da presença nos debates pré-Conselho Europeu do adiamento. Acho que há questões que provavelmente teremos que afinar e se requer algum tempo, alguma maturação. Já quanto ao projeto de resolução, me parece que podíamos eventualmente ou discuti-lo ou aprová-lo, ou votá-lo, pelo menos, sob pena de perder atualidade. Digamos que é uma questão muito premente que se está a verificar e eu parecer-me-ia importante que ela ainda fosse levada a plenário neste, antes das férias, portanto, neste mês de julho.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém mais quer pronunciar-se. Terão certamente os demais grupos parlamentares.
Sr. Presidente, está inscrita a Sra. Deputada Beatriz Gomes e depois pediu a palavra também.
Muito bem. Gomes Dias, creio que é o seu nome completo.
É sim, é Gomes Dias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo com a posição que a deputada Isabel Meireles apresentou. Considero que devemos trabalhar no sentido de levar a resolução para debate no plenário de dia 23, dado a importância política do assunto, o que nos permite também posicionar e apresentar as posições dos diferentes grupos parlamentares relativamente ao mesmo. E sendo também a questão das alterações da presença do Primeiro-Ministro nas reuniões antes do Conselho da Europa, eu acho que precisamos de debater melhor para poder ser depois votado no plenário e por isso podemos não marcar já para este plenário, mas também gostava de ouvir mais os grupos parlamentares que propõem, subscritores das propostas, sobre a sua posição relativamente a, sendo que o PSD já apresentou, portanto é esta a posição do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu presumo que os grupos parlamentares não tenham ainda recebido os dois projetos de resolução, uma vez que eu só tive conhecimento deles no início desta reunião. Pergunto, não foram ainda distribuídos. Portanto, quer os projetos de resolução do PS sobre a questão do terrorismo em Moçambique, quer o projeto de resolução do PSD sobre Moçambique e do PS sobre a questão do acompanhamento do futuro plano de recuperação e do futuro quadro financeiro plurianual, ainda não irão ser distribuídas hoje aos grupos, pelo que, bem, mas eu farei a síntese depois de todas as intervenções, desculpem lá, estava a antecipar-me. Pergunto se alguém mais...
Sr. Presidente, permita-me só acrescentar, peço desculpa, confirmar que nós não recebemos também os certo. Documentos. Muito obrigada.
Sr. Presidente?
Sim, senhor. Então, se estiverem de acordo, eu peço-me...
Posso, Sr. Presidente?
Quem está a pedir a palavra?
Isabel Lourenço, Sr. Presidente.
Faz favor, Isabel.
Tinha-me inscrito a seguir à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Sr. Presidente, era levantar precisamente essa questão do facto dos projetos de resolução não terem sido distribuídos e aquilo que eu propunha à consideração da Comissão era se, uma vez que temos reunião na próxima quinta-feira, se poderíamos, enfim, adiar o debate dos dois projetos de resolução, de forma a que todos os deputados possam lê-los na íntegra e depois, em função da fundamentação. participação a poderem tomar as respectivas posições. Quanto ao projeto de lei do PSD, eu também creio que é necessário fazer o seu debate em plenário de comissão. Creio também que há ali questões que têm que ser salvaguardadas e, portanto, também sugeria que pudesse ser feito, não já nesta reunião, considerando que temos a próxima reunião na quinta-feira e que temos tempo ainda para colocar as resoluções em debate no plenário de 23, que poderíamos fazê-lo na próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isabel. Eu tomei boa nota. De qualquer modo, permitir-me-ia fazer uma sugestão nos seguintes termos. Eu acho que, pelo conteúdo, enfim, estou com uma posição privilegiada porque fui o único que vi os textos, mas eu acho que, em termos de urgência, não estão em situação de igualdade, porque a proposta de resolução do Partido Socialista penso que ganhará até em ser discutida um pouco mais tarde. Não é urgente, uma vez que trata apenas de recomendar ao Governo um conjunto de procedimentos para o acompanhamento do futuro plano de recuperação, que, na melhor das hipóteses, começará em 1 de janeiro, e do futuro quadro comunitário de apoio. Portanto, não parece que seja urgente no momento em que o plenário deve estar entupido com uma série de decisões. Do ponto de vista político, já não me parece o mesmo relativo ao projeto de resolução do PSD, razão pela qual, se estivessem de acordo, eu proporia que agendássemos para quinta-feira. Serão distribuídos os dois projetos de relatórios, mas que agendássemos para discussão e aprovação apenas o projeto do PSD. Mas também não quero estar a substituir-me à comissão, como é óbvio, é a minha opinião apenas.
Totalmente de acordo, Sr. Presidente.
Pronto, é porque a Isabel tinha, de facto, proposto os dois, mas não parece que ganhamos com isso. Muito bem, então, assim sendo, sobre esta matéria, estamos de acordo quanto ao procedimento. Ainda tinha para vos transmitir mais duas ou três questões. A primeira das quais tem a ver com que pediu-nos o Sr. Barnier que a reunião que terá lugar na quinta-feira seja uma reunião reservada para os deputados, que é o procedimento que tem tido noutros parlamentos, e, portanto, sentir-se-ia mais confortável se não fosse aberta à comunicação social e, portanto, se fosse circunscrita aos deputados, naturalmente que não podemos deixar de anuir, uma vez que o pedido veio dele próprio. Queria ainda dar-vos conta de que no dia 4 de setembro terá lugar, ainda provavelmente por videoconferência, as habituais reuniões da política, a tal PESC, PSCD, PCSD, implicam delegações compostas por membros de várias comissões. Como se sabe, as comissões que participam nestas reuniões é a Defesa, os Negócios Estrangeiros e os Assuntos Europeus, sendo que a presidência é rotativa. Na anterior presidência croata, coube-nos a nós Assuntos Europeus. Na atual presidência alemã, cabe à Comissão dos Negócios Estrangeiros presidir a estas delegações. E na nossa futura presidência, em janeiro, caberá à Comissão de Defesa. Mas nós temos que indicar os membros da nossa própria Comissão que permanecem. Como a reunião vai ser no dia 4 de setembro, eu chamava a atenção dos grupos, iremos fazer seguir uma nota, para que rapidamente façam indicação, uma vez depois entraremos no pedido de férias, para que as pessoas possam preparar-se e saber antecipadamente quem vai participar. Portanto, faremos seguir uma nota nesse sentido. E a última questão que vos tinha para vos dizer tem a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. Teremos, portanto, no dia 16, a reunião com o Sr. Barnier, teremos a reunião depois da comissão e uma reunião de mesa e coordenadores, teremos a reunião no dia 21/7 com a presença da Secretária de Estado de Assuntos Europeus para nos dar conta das decisões do Conselho que ocorrerá 17 e 18, e a minha dúvida é se ainda haverá uma reunião na semana posterior a 23, tendo em conta a necessidade de afinação do texto da resolução que vier a ser aprovada, porque creio que depois...
Sr. Presidente, permite-me?
Sim, sim.
Sr. Presidente, a informação que eu tenho é que haverá a possibilidade de o projeto do PSD relativamente às idas do Sr. Primeiro-Ministro à Assembleia no âmbito dos Conselhos Europeus e articulado com os outros diplomas, irá a plenário para a votação final do Governo dia 23. Se isso assim acontecer, a Comissão terá de reunir na semana seguinte para efeitos de redação final. É essa a informação de que disponho e, portanto, os serviços, não sei se estão em condições de confirmar.
A informação que eu pedi aos serviços não são coincidentes com essa, porque a informação que me foi prestada é que, relativamente ao agendamento em plenário, os documentos que são remetidos às comissões trazem uma expressa referência da presidência nesse sentido, o que não aconteceu neste caso. Portanto, não há prazo fixado, razão pela qual, porque no caso de isto ter de ir a 23, nesse caso teríamos de marcar um prazo antes disso para que os grupos políticos apresentassem propostas de alteração e teríamos de ter uma reunião antes de 23, uma vez que o que vai a plenário tem de entrar, salvo erro, até à véspera, ao meio-dia. Não é?
Correto.
Portanto, nós, relativamente ao projeto de lei do PSD, estamos a trabalhar no pressuposto de que ele não irá, e penso que, sem pronunciamento da Comissão, ele não pode ser agendado diretamente, a não ser que seja exercido um direito putestativo, que não sei se existe nestas matérias.
Certo, talvez fosse melhor, então, perguntar ao proponente, pois, para depois podermos esclarecer exatamente, porque isso condiciona os nossos trabalhos, não é? Esclarecer junto do proponente, eu não sei se a senhora Isabel Meirelles está em condições de esclarecer, mas em todo caso esclareceremos junto do grupo parlamentar do PSD, que é o proponente.
Certo, obrigado, Isabel. De qualquer modo, só para concluir a minha linha de raciocínio, é que, tanto quanto julgo saber, a proposta de resolução sobre Moçambique, que já decidimos agendar para quinta-feira, vai ser aqui discutida. E penso que essa projeto de resolução pode ser modificada. Não é? E se for modificada e se for aprovada, eu não sei se, tal como acontece com as propostas de lei, há lugar depois a uma reconfirmação da redação posterior. Não há. Quanto às resoluções, não há. Só quanto aos projetos de lei. Pronto, então estou esclarecido. E dou a palavra à senhora deputada Isabel Meirelles.
Muito obrigada, senhor Presidente, para dizer que processualmente não estou em condições de me pronunciar pelo que solicitava que fosse pedido aos serviços, como é que, não havendo prazo, se temos que, mesmo assim, nos pronunciar no sentido de, em plenário, esta lei poder ser votada ou nem tanto, ou pelo menos aprovada, votada será sempre, ou se podemos alterar e postergar para setembro a sua discussão.
Muito bem, então de qualquer modo nós vamos trabalhar com o plano A e o plano B. O plano A é aquele que dissemos, discussão para setembro. Plano B, se de facto existir algum direito putestativo do grupo parlamentar promotor em que esta matéria tenha de ir dia 23, nós marcaríamos até ao fim desta semana para que fossem apresentadas propostas e diremos isso logo que a questão seja cabalmente esclarecida nas próximas horas, ou amanhã de manhã no limite. Haveria propostas de alteração até sexta-feira e discutiríamos na reunião do dia 21 do 7, o que daria tempo para que fosse no dia 23. Isto apenas de haver alguma orientação clara de que é matéria que deva ser votada a 23. Não sendo o caso, mantemos o calendário de discussão para o início da próxima sessão legislativa. Portanto, caríssimos colegas, eu, pela minha parte, sobre outros assuntos, não me ocorre. Não sei se alguém tem algum outro assunto que queira colocar sobre a mesa.
Sr. Presidente, apenas perguntar como é que vai decorrer a interpelação ao Sr. Michel Barnier, se há tempos, se há rondas, como é que se vai processar?
Em princípio, a indicação que pedi aos serviços para transmitirem ao gabinete do Sr. Barnier é que aplicaríamos uma grelha similar àquela que temos utilizado com os deputados europeus. Portanto, ele teria 10 minutos para uma intervenção inicial e cada grupo parlamentar disporia de 5 minutos com uma resposta de tempo correspondente, o que globalmente dá uma hora de debate.
Portanto, temos uma ronda.
Uma ronda de 5 minutos com resposta imediata. Pronto, agora só o último apelo, dia-vos então, como a hora é pouco recomendável, às 13h30, portanto eu não vou ter coragem de perguntar se há quórum, não é? Portanto, às 13h30 começarei com quem estiver na sala, não é? Mas,
Senhor Presidente, sugiro que seja dado depois um almoço, talvez isso possa trazer mais participantes e temos então o quórum que é necessário para a próxima reunião.
Acredito, comentei com os nossos serviços, quando nós, eu recomendava a todos é que almoçassem antes, não é? E, senhora, depois o cafezinho no fim pode-se oferecer, com todo o gosto. Creio que podemos dar por fim da nossa reunião, portanto agradeço a presença e a participação de todos e até daqui a 2 dias. Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
Mas isso é que nós não sabemos.
Pronto, exatamente, mas eu começava a buscar, fiz logo essa, e portanto, a Presidente da Primeira decidiu falar com o